Tiago Veras, boa noite. Preliminarmente, um prazer falar com o seu público da Rádio Tupi, um alcance fabuloso, e te agradecer por possibilitar eu poder me apresentar aos botafoguenses, de um modo geral, dizendo um pouquinho da minha vida, da minha trajetória e, sobretudo, do meu botafoguismo, da minha paixão, daquele torcedor de arquibancada. Comecei minha vida muito jovem, com 21 anos, casei muito novo, então sempre frequentando as arquibancadas do Maracanã. Sou pai de três filhas maravilhosas e muito jovem, já era pai e já lutava pela minha sobrevivência, né? Nessa conformidade, nunca deixei de frequentar as arquibancadas do Maracanã. Ali eu tive muitas alegrias, ali tive algumas decepções com o Botafogo, mas, contudo, era o fórum, era o local em que eu desaguava minhas tristezas. O Botafogo me contemplava com alegrias, aquelas vitórias fabulosas. Tanto assim que minhas filhas, as três filhas, são botafoguenses ardorosas, porque a mãe dizia o seguinte para elas: o Botafogo tem que ganhar, porque se o Botafogo vencer, vocês vão ao McDonald's. E isso foi encorpando, até que começaram a entender a real mística, a mágica que é ser Botafogo. Como nós sabemos, nós somos diferenciados. Botafogo realmente não se compara. Acho que nós comparamos até a uma religião, tal qual a paixão que envolve o manto alvinegro. Mas com isso quis o destino que eu, com 37 anos de casado, graças a Deus muito bem casado, com uma vida moderadamente organizada, quis o destino que em 6 de dezembro de 2015 fosse realmente vitimado com a perda da minha esposa, com o falecimento dela. E também, por conta disso, fiquei atônito naquele momento, fiquei sem saber o que fazer. Aquele choque, você, 37 anos de casamento, com mais 3 anos de namoro, são 40 anos convivendo com uma pessoa. Sofri como todo ser humano sofreria, que tivesse essa afinidade num enlace conjugal matrimonial. Minhas filhas já crescidas, botafoguense, e comecei a tocar minha vida de uma forma, me reinventar. Foi quando fui honrado com o convite feito pelo então presidente Carlos Eduardo Pereira, no meu escritório, né? Dando conta de que o Botafogo teria uma ação contra si, uma execução, que é algo muito gravoso no ambiente jurídico, que o Odebrecht cobrava naquela ocasião, em 2017, 35 milhões de reais de uma dívida contraída à época do anterior presidente, em 2013, 2014. E que realmente aquilo teria um desfecho muito ruim para o Botafogo. E o mandado de citação já estava na rua. Lembro também de sábias palavras do querido, do nosso grande, lamentavelmente também falecido, Jorge Aurélio Domingos. Disse: doutor Valmer, o Botafogo está em suas mãos. Aquelas palavras, com a confiança traduzida do presidente à época, Carlos Eduardo Pereira, aquilo me motivou sobremodo. Eu acabei vendo aquela situação como algo da minha vida, porque a paixão pelo Botafogo é um negócio fabuloso com esse histórico desde 21 anos de idade. Me dediquei a essa causa e, por conta disso, os resultados começaram a aparecer favoravelmente no Botafogo de Futebol Regatas. Comecei a me aproximar do ambiente. Significa dizer que eu, durante o meu longo tempo da minha vida, eu nunca tive tempo para frequentar o clube, porque eu tinha que manter a minha família. Renda única, mulher, três filhas, e construir algo de modo familiar. Não havia possibilidade de frequentar ambiente de clube. Tal tipo de convivência remete a quem já esteja mais tranquilo, com sua vida mais organizada. E eu, como sobrevivente à época, não teria essa oportunidade. Portanto, a partir desse momento, comecei a me reunir com botafoguenses numa pizzaria com vários amigos e para tomar um vinho, comer uma pizza e falarmos, confabularmos assuntos relacionados ao Botafogo. Longe de qualquer pretensão política, nunca soou essa ideia de candidatura. Claro que, em outra ocasião, passei a conviver com a viuvez e encontrei nesse rol de amigos botafoguenses muito apoio, muito amparo e muito afago. Nasceu a nossa candidatura. Eu aceitei, meu nome começou a ser sugerido. Por paixão, não haveria como não consentir a ideia de postular uma cadeira de presidente do Botafogo de Futebol de Regatas. Então, eu hoje, nesse momento, a motivação, o ânimo que me leva a esse pleito consiste exatamente numa dupla situação, qual seja, a primeira, a paixão, a segunda, a possibilidade de me dedicar ao clube com mais integralidade e fazer com que venhamos a ter um sonho acalentado de que voltemos a ganhar títulos, que o Botafogo volte a ganhar um título brasileiro, uma Copa do Brasil, e volte, sobretudo, a ser respeitado no cenário nacional. O Botafogo saiu de uma posição que jamais deveria ter desocupado. Essa é a ideia que me move a pleitear o cargo de presidente do Botafogo de Futebol Regatas.
Quais são as principais propostas que o senhor tem, caso seja eleito presidente do Botafogo, vai poder fazer à frente do clube?
É imprescindível que implementemos o quanto antes um projeto de salvação financeira sério, responsável, transparente, seja através de uma SA ou através da chegada de investidores, o fundo de investimentos. Abrindo um parênteses para esse tópico, significa dizer que nós apresentamos ao Botafogo de Futebol de Regatas um documento, protocolamos, e será avaliado para que o Botafogo possa começar a exercitar possíveis parcerias, uma possível parceria com um determinado investidor. Então nós temos aí tratativas hoje avançadas com investidores em uma SA, com representantes de fundos, que virão realmente para contribuir com o saneamento das dívidas. E não vamos esperar o resultado das eleições para apresentar empresas. Enfim, não dá. Já antecipamos um investidor, ainda nesse momento pré-eleitoral, porque importa para nós, botafoguenses, estamos promovendo um movimento de fora para dentro. Significa dizer o seguinte, é um movimento de pessoas ainda não foram experimentadas. São pessoas que realmente amam o Botafogo e querem, de alguma maneira, se aproximar do clube para poder ajudar. Seja de que forma, a nível até profissional. Ao nosso sentir, o ambiente muito amadorístico hoje já não comporta mais. Rigorosamente falando, hoje a SA é o que se tem de melhor. Andaram apregoando, andaram colando nas minhas costas um verdadeiro fake, que eu sou contra a SA. Como pode um advogado de natureza empresarial, com 33 anos de militância nos tribunais, ser contra uma SA, se exatamente ele vive do ambiente empresarial? Seria uma incongruência. Então isso é uma fake, que a rigor estão tentando colar nas minhas costas. E eu exatamente por conta disso já apresentei um investidor de natureza inglesa, mundialmente conhecido, ao Botafogo de Futebol Regatas. Não sei o que o Botafogo vai tirar de proveito disso, que poderia segurar isso para fins de uma possível candidatura. Mas como eu percebo que a questão do Botafogo é emergencial, não há tempo e não vejo as pessoas agirem. Escuto muita situação, há um ano se falando em um projeto, conseguiram levar para o torcedor botafoguense uma ideia que, de certa forma, é muito boa. Mas até agora a gente não sabe de nada. Então eu quis também dar minha colaboração. Se vão interpretar isso como evento político, o que quiserem podem interpretar. Mas uma coisa é certa, o documento é oficial, o documento tem natureza inglesa, o documento está lá exibido. E uma instituição daquele tamanho, de onde administra bilhões, né, de dólares, de euros, não vai expor sua grife, nenhum CEO vai expor se a coisa não for séria. Então, interpretem o que quiserem, falem o que desejarem, porque o apelo popular, na verdade, você quando entra num viés político, quando você se submete a um pleito eleitoral, a sua imagem técnica desaparece. Estou vendo pelos resultados que produzi, tenho que levar, trazer isso, Tiago, me permita a falta até de moderação, mas quando você traz para o ambiente do resultado ou algo que era perdido, voltando ao Odebrecht, o Botafogo tinha 100% de perda, hoje o Botafogo tem 50% para ganhar e 50% para perder. Esse trabalho todo técnico, artesanal, essa tese criada, esposada, defendida, quando você se mete no rol do ambiente político, seu nome desaparece dessa parte técnica. Você passa a ser vilipendiado, passa a ser achincalhado, porque você começa a ser confundido. Há hoje uma virtualidade tomando conta do mundo que alguém fala alguma coisa que você não é isso, aquilo, todo mundo vai atrás falando mal. Se fala bem, todo mundo fala bem. Se fala mal, todo mundo fala mal. Infelizmente, vivemos essa prática. Inclusive, o Congresso Nacional hoje, ao que parece, está tentando demarcar essas questões de fake news. Mas voltando à questão do Botafogo, à questão dos investidores que já temos em mira, é importante salientar também, Thiago, que o noticiário dá conta de que o Botafogo deve 800 milhões. Um projeto sério, que venha realmente contemplar um aporte mínimo de 400 bilhões, a metade da dívida, seria algo razoável. Mas o que a gente escuta no noticiário é que são investidores que vão comprar o Botafogo por 40 milhões, por 60 milhões, por 100 milhões, investidores, pessoas físicas. Recentemente eu vi uma grande figura botafoguense, do bem, dizer que vai ser um investidor, pessoa física, que o Flamengo vendeu um jogador, aquele jogador júnior, lá para fora, por 140 milhões de reais. E o Botafogo vai ser comprado por 100 milhões por 30 anos. Essas coisas todas não ficam muito bem na cabeça de quem é botafoguense raiz. Quem é botafoguense de alguns 10 anos para cá, está acostumado a um oba-oba, acaba entendendo que, por conta da carência de títulos que nós temos, por conta da, principalmente por isso, qualquer situação que diga que é para o bem do clube, a torcida fica enlouquecida. Eu também ficaria também, como fico. Fiquei felicíssimo com a vinda do Honda, achei um gol de placa, só lamento que eles não fizeram, não tiveram um marketing para aproveitar a chegada do Honda. Poderia ter faturado alguma coisa. Então, esse tipo mais agressivo de gestão é que o Botafogo precisa, agressivo no sentido assim de ser propositivo. E dessa forma, nos mira que o Botafogo vai ter uma estrutura centralizada. Vamos centralizar a estrutura do clube caso lá cheguemos. Vamos ter um controle direto das sedes, com projetos próprios. Porque o Botafogo tem muita sede, é tudo muito espalhado. É um negócio assim, não há como você contemplar isso. E o investidor nosso, que nós já apresentamos, ele quer ser investidor do Botafogo de Futebol Regatas. Contempla sanear as dívidas, investir forte no futebol e nos esportes amadores. Também nosso basquete, que por sinal tem nos dado muita alegria, nosso Léo Figueiró, nosso Alexandre Brito, nosso Glaucio, nosso Ricardo Rego, que hoje não está na administração, mas foi uma pessoa que levou o Léo Figueiró para o clube, e o nosso vôlei, que tem que voltar, com o nosso Guilherme Gustavo, voltar a funcionar, voltar a ter sucesso, com a Ana Richa. Nós temos um projeto que onde a marca Botafogo tem que ser evidenciada. Isso nós não concedemos. O Botafogo tem sim. Botafogo não tem que ser só futebol e clube social, não. Botafogo tem que investir nos esportes olímpicos. Que aonde a marca estiver, é atração, gera novos sócios, novas receitas, é mídia. E o Botafogo é um gigante adormecido nesse momento. Mas esperamos aí resgatar de forma que ele retorne ao seu status quo antes. Significa dizer, nunca deveria ter saído daquele patamar que sempre esteve.
Doutor Valmer, só para a gente entrar nesse assunto da SA, que hoje é um assunto talvez mais falado internamente no clube e também entre os torcedores. O que representa a SA hoje para o Botafogo?
A SA hoje é fundamental, não só para o Botafogo. A SA, qualquer sociedade anônima, hoje ela possibilita abertura de capital, investimentos diversos, é fundamental. Tiago, quando nós tivemos as tratativas inaugurais com relação ao investidor que nós apresentamos um documento ao Botafogo, foi logo perguntado sobre a SA. E nós esclarecemos com muita sinceridade e transparência de que a SA está sendo constituída uma nova, uma SA. Por que uma nova SA? Porque nós já temos uma SA. A companhia Botafogo é uma sociedade anônima. Talvez as pessoas não saibam disso, é uma SA. Cujos valores de débito, já me disseram, deve 50 milhões, deve 100 milhões, mas um conselheiro fiscal, dos mais renomados, um grande benemérito, me demonstrou um documento que aí a conta está em 29, 30 milhões de reais. Ora, 29, 30 milhões de reais é perfeitamente sanável. O que é isso para um grupo investidor? Para a gente representa muito, mas para eles pouco representa, porque eles falam lá fora em comprar clubes por 500 milhões de dólares e por aí vai. Então, para eles, é muito comum isso. Para nós, não. A nossa realidade é outra. Então, se nós não tivermos a SA, hoje que está sendo programada para poder acontecer, conforme noticiário, porque ninguém sabe nada. Eu sou conselheiro do clube e não sei nada. Ninguém nunca parou para dizer, nem o Conselho votou sem saber o que estava votando. Mas nós fomos lá votar por quê? Porque impõe-se ter a SA. Nós queremos a SA. Contrariamente, o que fica pegando nas minhas costas que eu não quero. Quem fica fazendo isso, fica fazendo politicagem de meia tigela. Politicagem não republicana, tipo assim, desprezível. Aquela politicagem tola. Como há que se imaginar um advogado que atua na hora empresarial, volto a dizer, com 33 anos de advocacia, experimentado nos tribunais, vai ser contra a SA, se ele vive das SAs, se os honorários dele são remunerados pela empresa. Seria uma incongruência, volto a te falar isso, porque isso é importante frisar. Porque tentaram colar isso nas minhas costas e conseguiram. Essa FIC está rolando aí direto. Todos os torcedores desavisados, ah, esse cara é contra, esse cara travou a SA, esse cara não fez nada. Tem uma eleição lá, tem uma medida lá que suspendeu a eleição que foi votada SA, foi pelo Fluminense, o advogado do Fluminense, envolvendo um jogador chamado Reinaldo. Porque, na verdade, o edital previa, no dia de que nós votamos SA, que o estádio Nilton Santos iria para o investidor. Aí, como esse jogador do Fluminense, chamado Reinaldo, passou pelo Botafogo e tem um crédito lá, aí o juiz do trabalho bloqueou. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Isso é problema do Botafogo recorrer, tornar a situação viável. Porque o meu propósito é ver essa SA sair e auxiliar como já fiz. Uma coisa são falácias. Você conhece a história da cabeça de bacalhau? Que você escuta, mas nunca viu, é o que está acontecendo hoje. As pessoas defendem, rapaz, chega a ser causar perplexidade. Você vê pseudo-jornalistas, tem que falar assim, que não tem bagagem nenhuma como a sua na grande mídia, essas redes sociais, o cara hoje se apregou como jornalista e faz um bloguinho dele, um negocinho dele, tem seguidor e se acha o cara. Porque, na verdade, as coisas que falam são coisas encomendadas, são coisas mandadas, são coisas, ó, liga aí, planta isso, fala isso. Você, Thiago Veras, pelo seu talento, pela sua experiência, você não é homem de se prestar para isso. E os grandes jornalistas não se prestam. E como nós somos uma linha também mais tradicional, mais conservadora, porque o cargo de presidente do Botafogo requer moderação, urbanidade, mas, acima de tudo, postura e atitude. O cara que é ser presidente do Botafogo não pode ficar concordando, o outro que falar eu quero, quando falar eu quero, não pode. O cara tem que ser presidente do Botafogo. Eu me imponho como presidente do Botafogo, se for, porque vou tratar todo mundo com a maior dignidade, moro os torcedores, vou lá falar com eles, vou reunir com torcida, porque não é diretor nenhum, não é presidente nenhum, quem manda é o povo. São esses anônimos aí que estão no meio da rua aí, torcendo e tendo a vida, as grandes emoções dele com vitórias e conquista do Botafogo. Como eu venho de arquibancada, eu consigo enxergar isso. Agora, quem vem com outro ambiente negocial, com propostas de empresa, aí já tem outro ângulo. Há quem pense que eles possam estar certo. Eu aqui falo também como torcedor. Então, a questão da SA, se essa SA não for contemplada, não sei, pode sair, vai ser ótimo, porque já temos investidor, ele pode muito bem agregar valores a essa nova SA que estão tentando constituir. Se isso não acontecer, nós já temos a SA que é a Companhia Botafogo. 99% das cotas são do Botafogo de Futebol e Regatas. Então a gente pode perfeitamente, como nós não temos interesse que não seja o Botafogo, não somos empresário de jogador, não temos vínculo empresarial com ninguém, somos simples advogados que, na verdade, defendem interesses com o ardor da paixão. Então a gente não tem problema nenhum. Faríamos tudo pela Companhia Botafogo, que exatamente é concessionária do estádio Nilton Santos. Mas você me permitiu até fazer algumas ponderações que entendo razoáveis.
O senhor apresentou uma empresa, um banco, né, europeu. E que tipo de investimento esse banco tem o interesse pela carta, né, que o senhor mostrou à diretoria, ao presidente Nelson Mufarrej? Qual seria a ação desse investidor caso ele fosse de fato investir no Botafogo SA?
Aí é que está a questão. O pessoal hoje que toma conta do Conselho Gestor do Botafogo, eles falam que não podem falar. Mas será que não pode dar o nome do investidor? Tem tantos. Ah, não pode dar o nome. Por que que não pode dar o nome? Alguma coisa proibida? Nós demos o nome. Então o que nós fizemos, Thiago? Nós encaminhamos ao Botafogo aquela carta e ali sim contém uma confidencialidade. O Botafogo é que tem que falar ao presidente Nelson Mufarrej, com todo o respeito que me merece, e sua diretoria que tem que dizer. Ou ele tem que perguntar a ele, porque nós temos hoje uma prova material com autoria definida. O que é isso? Nós temos o documento apresentado, exibido por uma grande grife mundial, temos lá protocolado, então nós não temos o que falar mais. Nós já apresentamos, agora queremos ver qual vai ser a reação do Botafogo. Talvez fosse oportuno também, pessoal hoje que está pilotando a SA, apresentasse. Por falar nessa SA do Botafogo, eu também quero dizer o seguinte, eu tive muito boas informações de amigos que são de um grupo tradicionalmente hoje dentro do Botafogo, como o Paulo André, Paulo Marcelo, eu estou até nominando porque são pessoas que eu tenho muito boa relação, né, amizade com eles. Me referenciaram muito bem o Laércio Paiva, que está tocando a SA, que inclusive ele foi o precursor da Sociedade de Propósito Específico, então só tenho homenageá-los. Eu não teria nada a contrapor em relação a ele. Ao contrário disso, quando tentam dizer que eu sou contra a SA, o que nós temos que ter em mira é que a coisa, a gente não sabe o foco onde é que está. Essa turma está fazendo um trabalho, ainda que muito bem feito, primoroso trabalho, mas aí vem daqui um pouco o membro do Conselho Gestor, né, o nosso homem famoso, né, conhecidíssimo, que tem a mídia toda a seu favor, o que ele fala dá um reflexo fabuloso, nós o respeitamos também, temos uma linha, é uma boa pessoa, ele vem e diz uma coisa, daqui a pouco ele diz outra. Aí a gente fica tonto, cara. A gente não sabe para onde vai, para onde correr, o que fazer, de que forma fazer. É complicado isso, Tiago. Eu te confesso que em relação a esse assunto eu já fiz a nossa parte. Eu já exibi. Volto a dizer, eu tenho prova material e autoria definida. Tem a prova do documento e quem subscreve o documento, a origem. Agora o Botafogo é que tem que falar. Que apresentem também alguma coisa. Ainda que seja uma postura que não adequada, que não queira, mas que falem. Ou que o grupo também que está manifestando a SA informe quais são os grupos. Há rumores de que tem um grupo americano... Que apresente o nome do grupo, qual é o problema? Ah, porque vão deixar de fazer. Isso é lorota. A pessoa que é firme não vai deixar de fazer. Não vai deixar de fazer. Quero mais é que seja verdadeiro. Porque se for verdadeiro, para tirar o Botafogo dessa solução e fazer um time imediato para ganhar título, que é o mais importante, não venham com essa história que daqui a 5 anos, porque vamos lutar para não cair. Não, não, não dá. Vamos fazer um time daqui ao ano seguinte para disputar título. Porque é investidor ou não é investidor? Outra coisa, então bota empresário do futebol, mas faça um time para ganhar. A torcida precisa ser renovada. Precisamos ganhar um título, renovar a autoestima do nosso torcedor. Porra, nós tínhamos 12 milhões de torcedores. Caímos para 4 milhões. Que absurdo. Estamos com um terço do que tínhamos. E a tendência qual é? Vamos ficar brigando para não cair? Porque o Botafogo é futebol. O Remo também conosco vai ser muito privilegiado. Porque é institucional, deu grandes glórias. Temos pessoas maravilhosas no Remo. Temos símbolos de tradição no Remo, então somos campeões também. Então a nossa proposta em relação a isso, a nossa posição, é de muito apreço pela SA. Nada a opor em relação aos investidores hoje que possivelmente chegarão, que eu estou tendo essa informação. Vamos torcer que eles cheguem. E vamos torcer também que a proposta que encaminhamos para o Botafogo possa agregar juntamente com eles, que façamos o clube sanear suas dívidas e fazer um grande time de futebol, que é isso que a massa quer. Ou só isso, né, Thiago?
A questão do futebol sempre é a mais importante, né, em qualquer clube, como o Botafogo, por exemplo. É sempre o carro-chefe. Saindo a SA, a transformação tende a ser por completo, já que uma empresa vai ter os direitos de poder administrar tudo que está relacionado ao futebol do Botafogo. Caso o senhor seja eleito e com a implementação da SA, o que você espera ter de ação no futebol, por exemplo, do Botafogo?
Thiago, pelas informações do noticiário, né? Porque a gente não sabe, na verdade. Eu não conheço o projeto, eu estaria adivinhando. Eu acho que a maioria dos botafoguenses estão sonhando, porque estão adivinhando também, estão sonhando com isso. A não ser que alguém que esteja falando conheça os projetos, tenha a confidencialidade, faça parte daquele grupo que tenha a informação. Mas te confesso que nem os conselheiros do clube que têm essa informação. 90% do clube não tem essa informação. Agora, quem tem, pode falar. Então, vamos supor, se já tiver pronto o modelo, vai facilitar a coisa, a engrenagem. Se não tiver pronto, vai ter que ser implementado. E nós pensamos, aí já pensamos num investidor único, em que teremos um futebol pilotado por pessoas do naipe, que será o nosso comandante. Vou te dar o nome, Carlos Alberto Lanceta. 3 Copas do Mundo... 3 Olimpíadas, foi atleta do Botafogo de 1962 a 1972, botafoguense de família, apaixonado de carteirinha, sócio há 200 anos e uma referência de probidade, de profissionalismo, de decência, de urbanidade e de respeitabilidade. Então nós temos aí o nosso piloto do futebol. que tem o acesso, que sabe, tem expertise para fazer uma boa equipe. E com um investidor, obviamente, de peso, que nós já apresentamos, caso ganhemos eleição, certamente isso vai ser concretizado, eu enxergo com modo de que nós vamos ter uma mudança bem profissional, muito eficaz. E vamos ganhar título, porque uma das coisas que conversei com o Lanceta, disse, amigo, eu só tenho um sonho, quero ganhar um título brasileiro, quero ganhar um título da Copa do Brasil, nós não podemos ser mais dos mesmos, nós não podemos entrar para ficar sendo aí espoliado, xingado e não dando a alegria que essa massa permite, que essa massa pleiteia. E o Lanceta me diz, não, Valmer, nós vamos ganhar título. Então isso me anima muito, sabe, Thiago? Agora eu não posso falar daquilo que poderá acontecer, porque nós estamos numa pandemia. A gente não conhece o projeto. Eu não posso opinar numa coisa que eu não conheço. Ah, existem as pessoas que defendem com ardor, mas eu também não... Para mim, eles devem conhecer. Se não conhecem, não passam de meros palpiteiros, porque eu acho que o torcedor merece respeito. Torcedor da rua, que está aí, você começa a falar em SA, SA, o que que ele vê? Pô, a solução do meu clube, eu quero uma SA, eu também quero, você quer, todo botafoguense quer. Agora, aquelas pessoas que partem de movimentações políticas, que estão engajadas em políticas, elas têm que ter mais equilíbrio. Elas não podem querer fazer disso algo que nem elas sabem. Elas querem fazer daquilo que não existe algo verdadeiro. É aquele velho ditado, a mentira repetida 3 vezes vira verdade. Repetiu 3 vezes a mesma coisa, a mesma mentira acaba virando verdade. Ainda mais quando cai na massa, quando cai no apelo popular. Eu não posso prever exatamente o que poderá acontecer se vencermos a eleição e o projeto já estiver implantado. Lá chegando é que porque nós não temos acesso, não conhecemos. A coisa não foi realmente clara, embora tenha participado de uma exposição, por sinal bem feita, né? Pelo Laércio Paiva, mas não deu para você sentir pormenorizadamente a estrutura do projeto.